leite materno até os 6 meses. São crianças que nunca tiveram uma gripe, nada, nada, uma alergia, nada, perfeito, não senti nada. Peito não caiu, peito não deu estria. Não tinha que estar, nunca comprei uma mamadeira na vida, porque já sai do peito, é direto para papinha, ou então raspando a frutinha. Então nunca comprei um leite em pó na minha casa. E as crianças de uma vendem saúde. Então eu sempre digo, não tem nada mais natural. E botava o peito para fora em qualquer lugar, porque agora tem um movimento, que ah, não pode botar o peito para fora, que é erótico, é proibido, só bota uma fralda, então tem que ir para um fraldário, para um lugar reservado. Gente, uma vez eu estava no supermercado, meu filho aqui naquele canguruzinho amarradinho, mamando, o menino acabou de mamar, dormiu, o rapaz me falou, senhora, seu peito está para fora. Tava nem aí, meu filho tava mamando em qualquer lugar, nunca tive restrição, nunca cobri seio, porque é coisa mais natural e mais saudável para ele, não tinha que estar acorda de madrugada e esquenta leite e esteriliza mamadeira e aquilo azeda, o menino tomou naquela hora, jogar fora, pega outra, um transtorno, uma despesa e tudo que vai contra a natureza, a saúde da mãe e daquela criança, porque o útero também volta, preciso que se diga quando ela amamenta, o útero também volta.
Era isso que eu queria rápido, complementar.
Né? Então, para os dois, a natureza favorece, né?
Quando você amamenta, primeiro você favorece seu filho. Isso eu acho que é fundamental.
Fundamental, é prioridade ali é o filho.
Na primeira parte, toda vez que a criança mama, há liberação de ocitócito que faz o útero contrair. Então você vai sangrar por menos tempo, teu útero vai fazer a contratura mais rápida e isso é bom para a cicatrização. E terceiro, que eu vou botar agora em primeiro para as moças, é que você vai perder aquele excesso de peso que você armazenou durante a gravidez para justamente esse momento acontecer sem percalços. Por que a mulher engorda? Por que ela retém líquido? Ela retém líquido para não perder toda a volemia dela boa no momento do parto. Por que ela guarda gordura? Para produzir o leite, um leite de qualidade. Então, você quer emagrecer depois? Se você não der de mamar, você vai ter que passar 3 vezes mais tempo numa academia, quando podia estar emagrecendo naturalmente e ajudando o teu filho e ajudando você.
Eu realmente, pelo menos pela minha experiência, eu sequei. Você me vê foto amamentando minha
filha por 2 meses.
Mesmo corpo, a mesma roupa, vestindo 38. Mesma coisa, como quem me olhasse não dizia que eu tinha tido filho de biquíni, porque não tinha nada aqui de casa que eu tinha uma filha pequenininha. Então, realmente, é muito rápida a recuperação. A amamentação eu recomendo sempre. N fatores, eu só vejo vantagem. Mas as mulheres, a gente sabe que o Brasil hoje é o primeiro lugar em cirurgia plástica no mundo. Ganhamos nos Estados Unidos. Por muito tempo foram os recordistas, né, nesse índice. Então, se vê que essa preocupação com a estética excessiva leva muitas vezes a você atrapalhar o crescimento do seu filho, né? Em função de ah, mas eu não quero que meu peito fique assim assado. O peito vai mudar. O peito, pelo menos o meu, diminuiu muito depois que eu tive filho. Hoje, com a idade já próxima da menopausa que eu estou, o meu peito já aumentou muito. Então, quer dizer, você vai por mudanças hormonais, você vai mudar seu seio ao longo da vida. Mas não é por isso que você vai deixar de amamentar seu filho, né? Porque acha que depois terá que botar uma prótese de silicone. Se você quiser botar, você vai botar, independente de você ter tido filho ou não. Se você acha que aquilo vai ficar mais bonito, você tem a opção de botar. Eu queria sua opinião como especialista.
Olha só, a amamentação até os 6 meses, acho fundamental. Fundamental. Agora, tem umas coisas. Por exemplo, se você usa a amamentação como uma forma de contracepção, como se usava antigamente. Antigamente você via crianças de 5 anos.
Não funciona.
Mamando. Às vezes funciona, às vezes não funciona.
Mas é muito furada.
É
assim que eu vi ao mundo. Depois eu lhe conto assim que eu vi ao mundo.
Eu sei. Mas o que eu estou dizendo é assim. Antigamente se usava a amamentação como uma forma.
Se acreditava. Enquanto amamenta, não vai engravidar.
Exato. Né? Isso é uma coisa.
Assim minha mãe dançou.
A outra coisa é que quanto mais você. Mais tempo você amamenta. A amamentação ela é necessária para o bebê até um determinado momento. Depois ele tem que começar a ter contato com os 3 vegetais de cores diferentes, com fígado, com ovo, as papinhas, etc. Porque ele tem que ser independente, certo? Mas o que acontece? Se a pessoa amamenta por um tempo muito longo, ela vai criar uma criança dependente.
Tem um vínculo afetivo ali também.
Então, não é só a comida.
A Organização Mundial de Saúde recomenda até os 3 anos. Eu fui até os 3.
Então, quando fica um tempo muito longo, o que vai acontecer é aquela criança que ela vai depender. Você saiu de casa, ela está chorando. Você volta para casa, ela está sorrindo.
Não, meus filhos entraram na escola com um ano. Mamãe, tchau, entrava. Tchau e benção, e não olhava nem para trás.
Teve sorte.
Porque o que a gente vê é essa dependência da presença da mama.
Hoje já está comprovado, inclusive, que a criança que ela mama, ela toma o leite materno, ela é mais inteligente do que a criança que não teve essa opção, que a mãe não quis ou que não pôde. Está comprovado que o QI dessa criança é maior.
O leite não traz inteligência.
Já houve essa relação, que não se sabe por que motivo, talvez até por esse vínculo afetivo, não se sabe em que momento se dá, mas os neurocientistas dizem que a criança que mama, ela se torna um adulto, uma resposta à inteligência
maior que
as outras. Entre outros tantos benefícios.
Uma outra coisa para a gente pensar é que quando você está dando de mamar, você está estimulando. Você está sorrindo, você está dando afeto, você está brincando, você está conversando. E aí você estimula as funções neuronais. Não é só o leite, é o que vem...
O valor agregado.
Agregado.
Olha, outra pergunta que nós temos aqui é sobre se o ultrassom em excesso, se ele faz mal ao bebê. Você disse, as mulheres naquela ansiedade, eu quero logo ver o sexo. Eu quero ver isso, eu quero ver o rostinho. Hoje, com essas 3D, uma série de coisas, se você tem uma nitidez muito maior nessa imagem, eu já quero ver a cara do meu filho. Há uma ansiedade em torno disso. E quem tem a possibilidade de pagar esse exame, o plano cobre, enfim, realmente está vendo o abuso nessa questão do ultrassom, desse acompanhamento?
Mal não faz, até agora que se saiba. Mas necessidade não tem.
Você... Ideal são quantas durante os 9 meses?
Três. A ultrassom, quanto mais precoce, melhor para fazer diagnóstico de idade gestacional.
O que que não pode faltar num bom pré-natal? O que a mulher deve estar atenta? O que que o médico realmente tem que fazer, mesmo que seja num povoado mais distante, que brigar para que a gente tenha esses avanços? Que tipo de exames? O que que deve, não pode faltar?
Bom, em primeiro lugar, você vai ter que acompanhar, né, se há proporcionalidade entre o crescimento da gestação em termos de dias e de circunferência abdominal. Se não está havendo subdesenvolvimento ou superdesenvolvimento. Às vezes você pode ter um gemelar, às vezes você pode ter uma mãe diabética que está fazendo uma macrossomia, às vezes você tem um sofrimento fetal que está desencadeando uma microsomia. Crianças pequenas. Né? Ainda mais hoje com a Zika aí, que o pessoal fica azucrinando as ideias, né? Da microcefalia, etc. E tal. Bom, depois você tem que ter os exames bioquímicos. Quais são eles? Hemograma, para ver se não está tendo anemia, porque dilui o sangue. Então precisa fazer vitaminas, fato ferroso, ácido fólico.
Ácido fólico prevenir. É importantíssimo, né?
São coisas importantes, né? Tem que ter um profissional que tenha treinamento na área, né? Então você tem que ver a pressão arterial, se não está havendo alteração, se a pressão está se mantendo, se não está se mantendo, peso, estatura, é um conjunto. Isso todos são importantes, porque você vai avaliar em conjunto isso. Né? Então, tem que ter um acompanhamento laboratorial, tem que ter um acompanhamento profissional, que pode ser por médico ou por enfermeira. Então, a cada mês faz um, para agilizar os recursos, para melhorar a possibilidade de você atender mais gente.
Né? Quando tem uma doença pré-existente, quando você falou diabetes, ou quando tem, por exemplo, hipotireoidismo, você tem até que, antes de pensar em engravidar, por exemplo, no caso do hipotireoidismo, você, né, regular todas as taxas ali, para que não haja nenhum problema com o feto.
Aí já é uma gestação que a gente consideraria multidisciplinar e de risco. E não se leva isso no interior, o caso seria recomendado aqui no Maranhão para uma materno onde faz gestação de alto risco. E essa é uma outra coisa, existem locais que você vai encontrar uma taxa de cesárea maior, porque eles são referência. Toda complicação vai para o materno. Então a probabilidade maior de terminar numa cesárea
Exatamente por isso.
Então o materno, ele não vai ter a taxa, não vai ter a taxa, ou vamos dizer assim. Por quê? Ele pega tudo quanto é complicação. É bolsa rota que vem, é o diabo agora. Então, lá você vai resolver o problema. Agora, numa maternidade mais distante, que não tem mesmo como fazer, e que às vezes quem faz a cesárea é a pessoa mesmo que faz a anestesia, embora isso não seja indicado, mas no interior aqui do Maranhão, é o que se vê. Eu já fui a vários locais em que acabaram descobrindo e me chamando para entrar na cirurgia, porque estava dando complicação, porque estava acabando a anestesia, era uma hack e não estava... Olha, tudo desespero. Não é a resposta correta. As pessoas fazem na tentativa de ajudar e acabam se lascando.
O parto, quando ele é de gêmeos, ele sempre ele tem que ser cesárea?
Não.
Ou a pessoa pode ter gêmeos e ter um parto normal?
Parto gemelar, normalmente, por ter um maior volume, ele ocorre prematuramente. No oitavo mês, às vezes no sétimo mês, independente. Se foi bem diagnosticado, se as crianças estão bem, a pessoa pode fazer o parto normal, de um, de outro, sem problema. O que não pode haver é o entrelaçamento. Você tem as crianças numa posição inversa, uma para cima, outra para baixo, uma pélvica, outra cefálica, e aí depois engata cabeça com cabeça na saída, e nem sai um, nem sai o outro. Então, vai depender, essa sua pergunta vai depender de como vai evoluir.
Ok, uma outra dúvida muito comum, que a gente sempre que conversa com mulheres gestantes, é essa questão de que às vezes a mulher quer o parto cesárea, ou mesmo o marido quer que ela faça a cesárea, porque ele acha que se ela tiver um parto normal, vai haver um alargamento genital. Então, a própria mulher acha que vai depois, não vai ser a mesma, não ter a mesma resposta sexual, que não terá o mesmo prazer com o marido. Isso eu tinha muitas perguntas nesse sentido quando apresentava o programa Sem Vergonha na TV Guará. Ah, eu não quero porque eu vou ter sexualmente uma resposta menor. Você tem cirurgias para reparar isso quando isso acontece, né, doutor?
Antes eu queria falar uma coisa. A gente não faz sexo com pênis, com vagina, com mama. A gente faz sexo com o cérebro. O cérebro é o nosso órgão sexual primário. A pergunta da outra ouvinte, né? O sexo é feito no cérebro. O resto é decorrência, é contingência.
Porque tem marido que assiste ao parto normal e depois não quer nem transar com a mulher. Porque fica influenciado achando que não é mais a mesma mulher. Então, eu já vi muito, recebi N e-mails nesse sentido. Perde até a atração sexual pela mulher. Então é uma coisa absurda.
Exatamente isso que eu estou falando. É uma pessoa cujo cérebro está deficiente, não é... A cabeça, você é a cabeça, você é o que pensa. Se sua cabeça está boa, tudo se resolve. Se a sua cabeça está má, você vai encontrar problema. O que não faz diferença, porque o homem ele tem prazer com a vizinha, com a prostituta, com a sua própria mão. Porra, por que, que não vai ter com a mulher o quê? Só porque ela teve o parto? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas existem casos onde é recomendada a cirurgia de períneo. E realmente, às vezes, uma criança muito grande... Eu vou lhe dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe teve 5 filhos. Primeiro, normal. A minha irmã foi rápido. Muito pequenininha, tranquilo. Ah, eu quero ter normal o segundo. Já o segundo, meu irmão Bentinho, tinha 5 quilos. Passou a cabeça da criança, não passava o resto. Então, tiveram que unir tudo. Vagina, ânus, tudo. O menino não saiu. Tiveram que deslocar a clavícula. Os dois ossos do ombro, dos dois ombros do meu irmão, para ele poder sair... Quase morreram, minha mãe e o menino. Então, foi um parto dificílimo. Muito. 2 meses depois, ela engravida de mim. O que, que ela fez? Tomou todos os abortivos que existiam no mercado. Tudo que tinha para provocar aborto, ela fez na minha gravidez. E eu, amarrada lá dentro, não saí. Porque foi um parto extremamente traumático. Ter feito uma cesariana, mas na época não se fazia, não era tão comum. Né? Ainda era aquela cesariana que o corte era vertical.
É o que eu estou dizendo.
Então, era
vertical
ou
horizontal, né?
E aí, enfim... Nesse caso, ela teve que fazer perinho para reconstituir tudo, porque realmente foi uma coisa absurda. Então, tem casos que a mulher vai ter realmente que apertar aquilo ali.
O períneo, a cirurgia...
Mas nem todo parto normal ela vai precisar fazer períneo. Tem que deixar claro isso.
Não. É, como também não vai precisar fazer episo, aquele corte lateral, para facilitar a saída.